Ora viva! A conversa desta noite tem uma vertente especial, porque coincide com mais uma viagem do Papa. É que nestes dias Francisco vai ao encontro dos católicos em terras longínquas da Birmânia e do Bangladesh, terras que há 500 anos acolheram o cristianismo com a presença dos portugueses. Especialmente na antiga Birmânia, a identidade católica, apesar de minoritária, manteve-se intacta, espalhada por um conjunto de aldeias cujos habitantes e descendentes ainda hoje estão gratos aos portugueses pela fé que lhes levaram no século XVI. Quem o confirma na primeira pessoa é o convidado desta noite, que já lá esteve, o embaixador Luís Barreira de Sousa.
Eu fui embaixador em Bangkok em 2013, 14 e 15, e o nosso embaixador em Bangkok está acreditado em praticamente todos os países do Sudeste Asiático continental e, portanto, a Birmânia é um desses 6 países, incluindo a Tailândia, desde a Malásia até ao Camboja, passando pela Birmânia. Fui à Birmânia por conseguinte, a primeira vez, entregar credenciais. Na capital, eles têm uma capital nova, federal, que foi criada pela ditadura militar para simbolizar esse país que eles queriam pacificado entre todas as nações e, portanto, já não só birmanês, não é? Que é o Myanmar.
Portanto, esse país é uma capital recente?
É uma capital recente, muito parecida com o que terá sido Brasília, não é? Nos seus primeiros tempos, nos anos 60. E, portanto, muito descosida, não é? Em que os edifícios públicos estão muito longe uns dos outros, causa uma impressão estranha, porque estamos no meio do campo e, todavia, estamos também no meio da cidade, não é? Pronto. Dessa visita de entrega de credenciais, não guardo outras recordações, porque foram só realmente encontros oficiais com representantes do governo, em Naypyidaw. E depois voltei à Birmânia, já num contexto de celebração dos 500 anos do catolicismo, em bom rigor, mas, portanto, do cristianismo também. A Birmânia é um caso muito especial porque, de algum modo, eu vivi esse assunto na Birmânia em contraste com o mesmo assunto na Tailândia. Isto é, na Tailândia, em 2015, também se celebrou um aniversário do início do cristianismo na Tailândia, mas o que prevaleceu na Tailândia foi a perspectiva burocrática. Isto é, a propaganda FIDE determinou a evangelização do Reino do Sião.
Para quem não sabe, relacionada com a Santa Sé, vale a pena esclarecer os nossos ouvintes, que, de certo modo, avocou toda a gesta missionária que pertencia aos portugueses.
Tal e qual.
Portanto, transitou para a Santa Sé.
E esse é o ponto de vista que prevalece na Tailândia. Isto é, o clero, a Conferência Episcopal, o Seminário Maior, etc. Toda a gente partilha desse ponto de vista burocrático, que a evangelização do Reino do Sião começou quando a propaganda FIDE mandou as MEP, as famosas Missões Étrangères Francesas, não é? A fazer a evangelização do país. E, portanto, anula 100 anos de presença portuguesa. Portanto, situa o início da evangelização do Reino do Sião 100 anos depois dele ter efetivamente começado connosco, no princípio do século XVI. Conversei muito sobre este assunto com a hierarquia católica na Tailândia, etc., e não consegui levar, evidentemente, o meu ponto de vista avante, embora o núncio, que era o mesmo que estava acreditado na Birmânia, tal como eu, residente em Bangkok, um eclesiástico sul-coreano interessantíssimo, uma pessoa extraordinária, muito boa, etc., mas, na verdade, o próprio núncio não estava convencido
da presença portuguesa,
porque achava que a presença dos dominicanos connosco foi uma presença virada para nós mesmos, e, portanto, que é o ponto de vista oficial, e que é essa presença católica durante o século XVI é uma presença para satisfazer as necessidades religiosas dos portugueses que se instalaram no Reino do Sião. E, portanto, não é verdadeiramente uma presença evangelizadora. Claro que isto, evidentemente, choca com a realidade, porque as comunidades católicas mais antigas na Tailândia, tal como eu direi a seguir sobre a Birmânia, são justamente os descendentes dos portugueses, não é? E, aliás, que guardam ainda a memória dos nomes de família, das famílias a que pertencem. Por exemplo, há uma paróquia, que é a paróquia mais antiga católica em Bangkok, que é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que tem à volta um povoado. Nesse povoado viveram sempre os descendentes de 16 famílias portuguesas desde o século XVII e as pessoas lembram-se das famílias a que pertencem. Foram obrigados a tailandizar os nomes no século XX, mas lembram-se dos nomes de família a que pertencem.
E ainda são gratas a Portugal
e deram,
essas famílias?
Sim, e falam evidentemente da sua origem portuguesa com respeito e com veneração. No fundo, a nossa presença em todo o Sudeste Asiático, isso é muito importante que se tenha em mente, é uma presença militar. Nós vendemos armas, não é? Tal como no Japão, nós vendíamos canhões e vendíamos espingardas e a nossa tecnologia no século XVI era a mais avançada, não é?
Certo.
E portanto,
ainda
nós...
hoje os japoneses falam
disso. Exatamente. E portanto, nós também no Sudeste Asiático, a nossa presença deve ser isso. E depois os portugueses ficavam para operar essas armas e ensinar os locais a fazê-las e a operá-las. A operá-las e a fazê-las. E assim se constituíram as primeiras comunidades católicas nestes países, não é? Designadamente no Reino do Sião e nos reinos que são os originais da atual Birmânia. Bom, conheci militares e conheci diplomatas de origem portuguesa, oriundos justamente da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Na Birmânia, isto é muito interessante,
é ali ao lado.
Porque é ao lado, não é? A perspectiva é completamente diferente sobre a história do catolicismo.
Eu sou testemunha disso, desculpe interromper, porque quando foi feito cardeal o atual, o que era bispo, não é? O arcebispo de Angon, a primeira coisa que ele disse quando soube que estava a falar com uma rádio portuguesa era a gratidão que ele tinha aos portugueses por terem feito chegar a fé católica às suas terras. Sim. Portanto, de facto, aí não
isso é engraçado. De algum modo, a minha relação começou dessa maneira. Porque ouvi dizer que iam ser celebrados os 500 anos do catolicismo, portanto, logo percebi que a perspectiva era diferente. Falei sobre esse assunto com o Núncio em Bangkok. O Núncio partilhou comigo a sua perplexidade sobre esse assunto, dizendo, pois é, eu estive lá a perguntar-lhes porque é que eles insistem nos 500 anos, quando na realidade a evangelização da Birmânia começou só no século XVIII,
só
no século XVIII, e portanto, porque é que eles insistem? Quais são os documentos que eles têm em prova disso e tal? E eles insistem que realmente a tradição oral deles é esta, e que sabem de ciência certa o que é que estão a dizer, e não sabem situar, evidentemente, qual é o ano no século XVI em que se celebrou a primeira missa na Birmânia, mas têm a certeza que foi efetivamente no princípio do século XVI, e portanto, situaram vagamente em 1514, e portanto, decidiram que em 2014 se celebravam os 500 anos do Cristo. Pronto. Logo eu quis, por conseguinte, conhecê-los e fiz uma visita de propósito lá. E o Núncio foi o Núncio que me.
Lá à capital? Lá
à Birmânia, onde estão os católicos de origem portuguesa, que este é outro assunto importante. E que é os católicos de origem portuguesa na Birmânia, que são birmaneses, atenção, são os únicos birmaneses que não são budistas, quer dizer, os birmaneses são muito ligados à sua religião e a religião é muito identitária, que é o budismo. E depois há outras nações na Birmânia que têm outras religiões, também podem ser budistas, mas têm outras religiões, ou podem ser animistas ou
sim, é o caso
qualquer
agora dos Rohingya também.
Exatamente. Portanto,
os
birmaneses católicos são justamente descendentes de portugueses que casaram com birmaneses no século XVI. E que desenvolveram, de algum modo, uma identidade quase étnica.
Portanto,
não é?
Portugueses eles... casaram com birmanesas porque vinham com as naus
sim,
e com os navegadores
sim.
portugueses.
Portanto, tal como no
ali.
Reino do Sião, houve centenas de portugueses que foram contratados por reis na Birmânia, que nos compraram armas, com essas armas vieram evidentemente portugueses, esses portugueses muitas vezes formavam até unidades militares separadas, não é? E participavam em combates, e portanto, de algum modo, eram mercenários, é verdade, não é? E, no fundo, em língua inglesa, os atuais descendentes dos portugueses referem-se a si próprios como descendentes dos cannon soldiers. Portanto, quer dizer, portanto, eram os soldados que foram operar os canhões, não é? E isto é interessantíssimo porque não se compreende esta decisão de celebrar os 500 anos do catolicismo na Birmânia sem se compreender previamente esta fortíssima identidade étnica dos descendentes dos portugueses na Birmânia. Isto é, os chamados Bainji, que é o nome que eles dão a si próprios, Bainji é uma palavra que vagamente quer dizer estrangeiro, e portanto os Bainji, que são os descendentes dos portugueses, têm sobre si próprios uma narrativa épica. Quer dizer, houve realmente um conjunto inicial de portugueses que depois se incompatibilizaram com os reis da Birmânia, depois os reis da Birmânia acabaram por lhes dar, depois de um período de perseguição, acabaram por lhes dar umas terras para eles se instalarem.
Estamos
e
a
eles
falar do século
constroem, século XVI, tudo no século XVI. E eles constroem em torno desta história um mito sobre a origem deles e até houve um deles, não é, que atualmente vive no Canadá, em Toronto, que escreveu recentemente, quando eu lá estava, foi publicado um livro chamado justamente The Cannon Soldiers of Burma, um James Mintzyu, um homem que eu conheci a ele e à mulher e aos filhos, etc., porque foram lá justamente aos 500 anos do catolicismo, muito amigo da senhora Aung San Suu Kyi e apoiante da senhora Aung San Suu Kyi, que saiu da Birmânia justamente quando os militares tomaram conta do poder pela última vez, não é, em 1965, e que emigrou para o Canadá e ficou no Canadá. E que escreveu justamente esta história em inglês, porque evidentemente hoje em dia a língua dele é o inglês, porque vive no Canadá,
esta
narrativa sobre os Bainji, não é? Porquê? Porque os Bainji são tolerados pelos birmaneses budistas, mas muitas vezes são também censurados e criticados.
Mas o cardeal, desculpe interromper, o cardeal atual também é Bainji?
É Bainji, Bo? Sim. Eu já lá vou chegar. Na altura, portanto, em que eles se estabelecem numas terras que lhes são dadas por um dos reis birmaneses, que é no princípio do século XVII, nessa altura eles constituem um conjunto de povoados no chamado Vale do Mu, que fica ao norte de Mandalay, no norte da Birmânia, e essas aldeias continuam hoje em dia a existir. E, portanto, os Bainji continuam a estar ali, de algum modo, localizados, não é? Portanto, saem, emigram, como é evidente, muitos Bainji já emigraram, mas há ali 5 aldeias no Vale do Mu, onde ainda estão hoje em dia, quase todas elas são aldeias divididas, numa metade budista e uma metade católica, em que eles convivem com budistas na mesma aldeia, são aldeias paupérrimas. Eles são pessoas muito cultas, como digo, com uma memória oral muito detalhada, não é, sobre o passado, e alguns deles com estudos, etc., mas pobres. Portanto, o modo de vida daquela gente que ali vive é a venda da carne, são talhantes, são açougueiros, mas
na sua experiência, quando lá foi, portanto, quando decidiu marcar presença nestas comemorações dos 500 Sim. anos, que impacto é que teve? Como é que foi que começou a descobrir esta realidade?
Começou justamente, como digo, eu fiz questão de ir visitar os Bainji antes de novembro. Em novembro é que foi a grande cerimónia na capital histórica da Birmânia, não é? Que é Rangoon. Houve
as celebrações
que, no fundo, foi uma missa ao ar livre que, desde que a ditadura militar se instalou, em 1965, nunca tinha havido uma missa ao ar livre. Portanto, foi uma sensação enorme, não é? Que tivessem sido autorizados a realizar uma missa ao ar livre, com católicos que vieram do país todo, para situar. Hoje em dia, a maioria dos católicos já não são birmaneses, mas a esmagadora maioria dos católicos vem de outras nações dentro do Myanmar. Sobretudo de nações animistas, não é? Que depois foram convertidas ao catolicismo. Portanto, são outros. Mas os Bainji continuam a ser encarados como os primeiros católicos, os católicos mais antigos, e por conseguinte, até por serem birmaneses, são vistos com grande respeito e veneração. Eles, durante séculos, foram, evidentemente, a única comunidade de onde saíram as freiras ou os presbíteros, não é? E chegaram a ser muito poucos. Há certas estatísticas que dizem que no tempo dos ingleses, no final do século XIX, os Bainji chegaram a ser apenas 2 mil. Portanto, quer dizer, tiveram praticamente em vias de extinção. Mas depois voltaram a crescer, etc. Mas continua a ser uma comunidade pequena dentro dos católicos. A comunidade dos católicos são para aí 800 mil pessoas. 800 mil em 60 milhões. Portanto, isso para nos dar a perspectiva, não é? Estamos a falar de uma comunidade muito pequena. Esta comunidade pequena hoje em dia é sobretudo constituída por pessoas que vêm dessas tais nações periféricas do Myanmar, não é? Que estão nas montanhas, que estão nas fronteiras com a Índia e com a China, etc., não é? Da Birmânia, que é o centro do país, só há realmente estes tais portugueses, estes tais descendentes dos portugueses, que, como digo, desenvolveram esta tal identidade fortíssima. Sobre isto eu só queria dizer uma última coisa, e que é, eles, além de terem uma narrativa heroica e mítica sobre si próprios, baseada só, como digo, na memória oral, os Bainji atribuem-se a si próprios esse nome e esse estatuto de estrangeiros. E, portanto, recusaram sempre bilhetes de identidade da Birmania independente e depois do Myanmar, quando o Myanmar foi criado. E foi só em 2010 que, pela primeira vez, quando se realizaram as penúltimas eleições livres, agora, recentemente, foi só em 2010 que os padres, os 5 párocos das 5 aldeias de Bainji, negociaram com as autoridades essa aceitação Portanto, os Baíndios queriam votar, porque são grandes apoiantes da senhora Aung San Suu Kyi, etc. Portanto, queriam votar.
E as autoridades,
só os autorizavam a votar se realmente eles aceitassem ser considerados cidadãos do Myanmar, e eles finalmente aceitaram. Portanto, é muito importante.
Mas dizer, extraordinário,
só em 2010 é que eles aceitaram ser cidadãos do Myanmar.
E como é que era portanto, até lá?
Até lá eram,
tipo pronto,
eram um pouco como os Rohingya, não é?
Uhum.
Na situação em que eles se encontram, não é? Que não são reconhecidos, nem sequer, quer dizer, nos inquéritos demográficos, nem sequer aparece a categoria Rohingya, não é? Uhum. Portanto, na realidade, eles também, os Rohingya também têm sobre si próprios, também têm uma história muito antiga, não é?
Certo.
Daí eles também terem um nome que os caracteriza, etc. E os Baíndios é a mesma coisa. Mas, em todo caso, é absolutamente extraordinário isto, não é? De algum modo, é esta identidade fortíssima dos Baíndios que depois justifica, para já, o facto de ainda hoje haver, evidentemente, bispos e freiras, etc., de origem birmanesa e Baíndios. Designadamente
comunidade...
o arcebispo de Rangun,
sim,
que era o mais
é uma
importante.
Comunidade pequena, mas fecunda, porque gera
isso,
um cardeal,
claro.
Quer dizer, não é propriamente.
Exatamente. E, portanto, o arcebispo de Rangun, sendo efetivamente um Baíndio, trouxe para esta conversação acerca das comemorações e do jubileu a sua perspectiva, não é? A perspectiva dos Baíndios. E, por conseguinte, ele foi o principal defensor da celebração, não dos 250 ou 300 anos, mas dos 500 anos do catolicismo na Birmânia. E essa perspectiva foi aceita porque, como digo, os Baíndios, não só porque ele ocupa, evidentemente, o cargo eclesiástico
claro,
mais importante,
mas
como o facto de eles serem vistos com muita veneração pelos outros católicos.
E, pessoalmente,
é?
Conheceu o cardeal Bo?
Ora bem, eu conheci o, então, arcebispo Charles Bo, porque justamente através do anúncio mandei o recado, queria imenso estar com ele, quando ele viesse a Bangkok, porque eles não tinham praticamente voos internacionais a partir de Rangun. E portanto, quando voltasse a passar por Bangkok, que aceitasse um convite meu para almoçar na residência. E isso assim foi. E é engraçado, porque justamente a primeira coisa que ele me disse quando chegou à residência foi, oh, senhor embaixador, finalmente eu o conheço, dá-me um prazer enorme estar aqui na residência de Portugal, etc. No fundo, na minha embaixada, porque como o senhor embaixador vê, eu sou português. Isto é, eles estão realmente convencidos que se vê.
Corre-nos
que
são nas veias o sangue português.
É, que se vê que são portugueses, que é absolutamente extraordinário. Na realidade, não se vê tanto assim, mas eles acham que se vê. Pronto, portanto, foi assim que eu conheci. Mais tarde, ele convidou-me para o jubileu, em novembro de 2014.
Foi além participar oficialmente no jubileu.
Exatamente. Eu pedi-lhe alojamento na esperança de que ele me pusesse onde ficavam todos os outros bispos, e ele assim fez, o que me deu a oportunidade também de conhecer todos os bispos e de estar com eles às refeições, etc., o que foi muitíssimo bom. Mas antes disso, em agosto de 2014, eu tinha feito a tal viagem ao Vale do Mu, a Mandalay, visitar as ditas 5 aldeias, todas, individualmente, inclusivamente pernoitei numa delas.
E como é que foi estar entre portugueses, entre aspas?
Fui recebido apoteoticamente em todas elas. Estamos a falar de aldeias muito pobres, pessoas muitíssimo pobres.
Quando diz recebido apoteoticamente,
fui recebido apoteoticamente. Lembro-me, por exemplo, de uma em particular. Eu fiz essa viagem com a minha mulher e as nossas duas filhas e todos guardamos recordação, especialmente de uma dessas aldeias, onde nós chegámos, havia uma multidão enorme à nossa espera e fomos imediatamente levados para dentro da igreja e convidados a ajoelhar-nos e a rezar. Claro que houve, portanto, umas orações em birmanês, que nós necessariamente não compreendemos, e depois a seguir as orações habituais, a Ave Maria, Pai Nosso, etc., e essas já acompanhamos mais, e depois a partir daí é que começou a visita. Portanto, depois saímos, e depois obviamente houve uma refeição.
Uma clara
identificação das suas raízes portuguesas com o catolicismo.
Não, sim, é própria, não havia dúvida.
Não é uma glorificação das raízes portuguesas só por si, não é?
Quer dizer,
é porque os portugueses é que trouxeram o catolicismo. Pronto. Portanto, essa experiência foi realmente uma experiência extraordinária. Em Mandalay, o arcebispo de Mandalay não é Baíndio, mas recebeu-me também com imenso carinho, imenso interesse e curiosidade, um homem, aliás, profundo e com quem foi um prazer estar. Os padres em cada uma dessas aldeias que nós encontramos são padres novos, muito novos.
Há uma vitalidade da fé nessas terras.
Exatamente. Claro, uma grande aposta na educação, para finalmente deixarem de ser açougueiros.
Na sua perspectiva de diplomata, de embaixador, como é que olha agora para esta visita do Papa?
Ora bem, a visita do Papa é absolutamente fundamental. De algum modo, esta comemoração em 2014 dos 500 anos já foi, não é que isso tenha sido a motivação principal, mas quer dizer, já foi realizada a pensar em atrair o Santo Padre à Birmânia.
E o arcebispo ainda não era cardeal, portanto o facto não, de ele ter depois sido foi, feito cardeal ele depois também foi, tem uma leitura interessante.
Exatamente,
não é?
Foi realmente feito cardeal em fevereiro de 2015, portanto logo a seguir, ao fim e ao cabo, uns meses depois deste jubileu. E
curiosamente foi feito no mesmo consistório do Patriarca de Lisboa.
Exatamente, o então diretor-geral de Política Externa português, que era evidentemente o meu interlocutor principal dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que conhecia, por conseguinte, tinha acompanhado, tinha lido os meus telegramas, com certeza, e, portanto, conhecia toda esta
ligação,
nossa
no
ligação e dele, a nós, etc., sugeriu ao então ministro Rui Machete que, ao escrever uma carta de parabéns a todos os novos cardeais de língua portuguesa, que escrevesse também uma carta de parabéns ao novo cardeal Charles Beau, uma vez que ele se considerasse, embora não fale português, mas que se considerasse português, e isso foi feito, efetivamente, e ele ficou muitíssimo sensibilizado.
E agora esta visita? E toda esta a questão visita... de Rohingya, que muito brevemente, uma vez que o nosso tempo está a chegar ao fim, essa é talvez a questão mais falada, mas no fundo também tem a ver, quer dizer, toda esta circunstância, a razão Sim. principal do Papa também é a convite do próprio cardeal e da realidade Sim. da Igreja lá. Portanto, o Papa quando
repare,
viaja...
no século XVI,
olha
nós,
para a Igreja
quando,
e não só.
Quando nós chegamos ao Aracão, o Aracão é um lugar onde decorre muita da nossa presença ali naquela região, quando nós chegamos ao século XVI, ao Aracão, os Rohingya é que estavam no poder. E, portanto, os reinos regionais, os reinos locais eram muçulmanos e eram Rohingya. Portanto,
havia uma boa relação connosco, com os portugueses?
Sim, até porque um português foi inclusivamente contratado como governador de uma província e esse governador dessa província, há vários episódios, não vou agora contá-los todos, mas há um momento em que, por necessidades de guerra, manda tirar de um templo budista um sino, que era um sino muito grande, para justamente fazer canhões. E ao atravessar o rio, o barco naufragou e o sino terá ficado enterrado no leito do rio. E ainda hoje, todos os anos, os monges budistas fazem, todos os anos, quando o leito do rio está no seu ponto mais baixo, fazem uma pesquisa para encontrar o sino, que tem, obviamente, uma grande importância na liturgia budista. E há, portanto, aqui uma narrativa budista anti-portuguesa, porque o Filipe, que era realmente o governador
do Reino,
era um homem...
Estamos
a falar do século XVII, estamos a falar de 1560. Portanto, na realidade, nós temos uma longa história de relações com os Rohingya, não é? Não se chamavam Rohingya assim, como é evidente, certo. Nessa altura, eram araconeses como quaisquer outros, mas enquanto que a esmagadora maioria da população era budista, a classe dirigente, o que é aliás muito frequente ali no Sudeste Asiático, a classe dirigente era muçulmana. Hoje em dia, portanto, a história entretanto mudou e os Rohingya são uma minoria ostracizada, enfim, que se dedica ao comércio e tal, tolerada, mas que nos últimos anos foi literalmente, não é, por iniciativa dos monges budistas, literalmente ostracizada e perseguida, não é? É uma ferida gigantesca no Myanmar contemporâneo. É que há um ponto político absolutamente essencial e que é o cardeal Charles Beau foi sempre, destemidamente, um grande apoiante da democracia e um grande apoiante, embora mantivesse relações operacionais, digamos assim, com o governo militar, o arcebispo e depois o cardeal Charles Beau, toda a gente sabia que ele era um dos principais apoiantes da senhora Aung San Suu Kyi, não é?
E
que
queria eleições,
etc. Sobre isso não havia mais pequena dúvida. E, naturalmente, que sobre a questão dos Rohingya, o cardeal Charles Beau tem um ponto de vista que é muito influenciado pela sua preocupação principal, é a consolidação da democracia no Myanmar. E, portanto, a posição da senhora Aung San Suu Kyi, conforme nós conhecemos, não é pela história que esteve nas primeiras páginas dos jornais durante anos a fio, é obviamente precária, não é? E, portanto, por conseguinte, ela não pode concorrer à presidência, não pode ser presidente, não é primeira-ministra, tem um cargo que formalmente é um cargo conselheira, na realidade é a senhora que manda, porque, enfim, a maioria dos deputados eleitos são do partido dela e para fora, mas ela tem uma posição precária. E a atribuição, conforme agora aconteceu, não é, ao longo dos últimos meses, a atribuição à senhora Aung San Suu Kyi, a uma alegada pusilanimidade dela, da continuação do drama Rohingya, é injusta. É muito injusta, porque na realidade quem está, obviamente,
sim,
a perpetrar a perseguição
são
os militares, não é? E a posição dela é uma posição difícil, porque se ela toma um partido claramente contra os militares, será natural que
certo.
Possa vir a ser afastada.
Certo.
E isso pode pôr em perigo, evidentemente, a democracia no Myanmar.
Sim, é uma questão muito mais complexa.
O cardeal Charles Bott tem chamado a atenção para o perigo de um juiz precipitado. E quer dizer, a comunidade internacional devia estar, efetivamente, a criticar as autoridades militares.
Exato.
E não a senhora Aung San Suu Kyi. E está a criticar a senhora Aung San Suu Kyi por uma coisa da qual ela não tem responsabilidade, efetivamente, porque ela não tem o poder nas mãos. Ela tem algum poder, mas não tem o poder
certo.
Todo.
E o facto do Papa querer juntar nesta viagem aos dois países, que também esse fluxo todo de refugiados está a chegar ao Bangladesh, não é? Portanto, ele vai juntar a Birmania e o Bangladesh como última questão, uma vez que o nosso tempo chegou ao fim. Que frutos é que espera ou como é que olha para esta opção do Papa?
Eu acho que o que vai resultar, provavelmente, da viagem do nosso Papa é isso mesmo, e que é uma convicção mais clara de que o assunto, evidentemente, tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido por quem o causou. É sobretudo essa clareza que é importante que resulte da viagem do Sumo Pontífice, não é? Eu lembro-me sempre, quando eu fui embaixador em Timor, o então presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, convidou para vir a Timor membros do governo militar. E isso foi visto de uma forma mista, não é? Também ele foi criticado por jornalistas internacionais por isso, porque então a Prémio Nobel da Paz continuava com prisão domiciliária e ele convidava. E todavia, o convite que ele realizou, e que efetivamente se concretizou, não é? Do Ministro dos Negócios Estrangeiros veio, se bem me lembro, foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Birmania que veio a Timor. E essa visita foi importantíssima porque quebrou o cerco diplomático ao Myanmar. Ninguém convidava, evidentemente, ministro. Portanto, foi um dos raros países, cujo presidente também era Prémio Nobel da Paz, que o convidou e eles vieram. E teve um efeito muito grande na dissuasão do ambiente e, ao mesmo tempo, na persuasão das autoridades militares do Myanmar a prosseguirem com a reforma democratizante do país. Não
portanto,
é?
Os verdadeiros protagonistas são exatamente aqueles onde existem os problemas.
Eu acho que o Santo Padre pode vir a ter esse efeito de ir lá ao encontro das autoridades militares e quebrar, de algum modo, esta espécie de escondimento em que elas se encontram, não é? Porque as pessoas, o Ocidente sobretudo, tem agora o hábito de olhar para o Myanmar e, uma vez que a senhora está numa posição de poder, que não é muito clara, mas
a culpa é dela.
De vê-la só a ela, não é? Como ela é que seria, ao fim e ao cabo, o pináculo do poder no Myanmar. Não é, de modo nenhum. E, portanto, a visita do Santo Padre poderá ter, do ponto de vista político, claro que, evidentemente, a motivação principal da visita não é essa, como é óbvio, ele vai visitar os católicos do Myanmar, mas pode ter esse efeito,
exato.
Não é? De tirar os militares do seu escondimento em que eles se encontram e de, portanto, trazê-los à mesa de uma conversação civilizada sobre o assunto dos Rohingyas.
Será difícil, certamente, mas é fundamental. Muito obrigada, embaixador Luís Barreira de Sousa, pela sua ajuda a conhecermos melhor esta realidade do Myanmar, sobretudo esta belíssima identidade católica que foi levada pelos portugueses há mais de 500 anos. Obrigada.